A dor nas costas é um dos sintomas que está entre as queixas mais comuns do dia a dia da população. A dor pode ser leve ou intensa, rápida ou constante. Existem várias causas, fatores de risco e formas de prevenção. Para fechar o ano, a Fiesp vai promover, no dia 13 de dezembro, a edição do Mais Saúde sobre dor nas costas. E para esclarecer dúvidas sobre o assunto, o Fiespcast desta semana conversa com o médico reumatologista Fábio Jennings, coordenador da Comissão de Reabilitação e Exercício Físico da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Dr. Fábio, bem-vindo ao Fiespcast.
Oi, Lúcia. Obrigado pelo convite. Me sinto honrado de participar desse podcast para falar sobre um tema importante que é a dor lombar.
Doutor Fábio, quem nunca, né, sentiu dor nas costas, dor lombar? Quais são as principais causas?
A dor lombar, ela é super frequente, né? Em torno de 80%, 80%, 90% das pessoas ou já tiveram, ou têm, ou terão em algum momento da vida dor nas costas. A maioria das causas são causas mecânicas e posturais e degenerativas, ou seja, ligadas à sobrecarga, a posturas erradas, a estiramentos musculares. Em torno de 90, 95% dessas dores nas costas. Então, é o que a maioria da população tem. Mas em torno de 5% dessas dores nas costas podem ser causas mais graves, como infecções, né, como tumores e como artrites, né, como inflamações que causam dor de uma forma, de um padrão inflamatório. Então, a nossa função é justamente alertar para esses sinais de alerta que indicam uma doença mais grave e que pode levar a incapacidades grandes dos indivíduos.
Falando nisso, pegando esse gancho, doutor Fábio, pesquisas apontam que a dor lombar é um dos principais motivos de falta no trabalho. Diante disso, claro, é importante cuidar da saúde e da postura no ambiente de trabalho, né? Quais são suas dicas e as suas recomendações?
Sim, a dor lombar, ela é responsável pelo afastamento, né, dos indivíduos do trabalho, e se acredita que uma orientação ergonômica, ou seja, você trabalhar de uma forma menos agressiva possível para a coluna, ela é muito benéfica. Então, além disso, além de você ter as orientações sobre posturas corretas de trabalho, como sentar correto, como carregar um peso de uma forma correta, para não agredir a coluna, o que é importante também salientar é o controle do peso, ou seja, a obesidade, né, a sobrecarga no esqueleto, gente, na coluna, ela é muito maléfica, e a prática de exercícios físicos regulares, que também ajudam a controlar peso, ajudam a fortalecer a musculatura e, de uma forma direta, então, proteger a coluna vertebral. Isso é válido não só para essas doenças que são causadas por sobrecarga e sobreposturas, mas também para outras doenças, como as doenças inflamatórias, como as doenças também relacionadas ao metabolismo ósseo, etc. Então, essa orientação no trabalho de você alternar algumas posturas, né? Porque a postura sentada, ela é muito maléfica, porque quando você está sentado durante muito tempo, a musculatura, ela descondiciona, né? Porque ela está completamente relaxada. Então, você alternar um pouco sentado com em pé e ter uma atividade física regular fora do horário de trabalho é super importante.
Doutor Fábio, é verdade que o estresse também pode causar dor nas costas? Se sim, por quê?
O estresse, na verdade, é um fator que potencializa a dor nas costas. Não é um fator causal diretamente, mas o que se sabe é que existe uma ligação muito íntima entre dor, humor e sono. É comum a gente observar pessoas que, de fato, são mais estressadas ou ansiosas ou deprimidas, elas estão muito mais predispostas a desenvolver um quadro de dor crônica, de uma dor que seja mais incapacitante. Ou seja, ela atua como um fator ali propício para que essa dor se aproprie do indivíduo e se torne mais prolongada e mais incapacitante. Então, o estresse, ele é um fator catalisador e potencializador de qualquer dor crônica que o indivíduo tenha no esqueleto, não só dor nas costas, mas de joelho, de quadril e de outras articulações. Então, para esse controle, então, a gente já sabe que pessoas que são estressadas costumam ter um sono ruim, mais dor de cabeça, seja cefaleia, enxaqueca, e também dor lombar de uma forma mais prolongada.
O senhor falou das causas, que são várias, tem as menos graves e as mais graves, como tumores. Independentemente de ser menos grave, quando a pessoa sente dor nas costas, ela deve procurar imediatamente um médico? E que médico? É o reumatologista? É o ortopedista?
É claro que a maioria das dor nas costas, como a gente falou, elas são de causas posturais, mecânicas, e em torno de 80% dessas dores vão resolver em uma semana, 10 dias, né? E 90% se resolvem em torno de 4 semanas. Se é uma dor que está se prolongando por mais de uma semana, que tem um padrão mais intenso, o indivíduo deve procurar o médico. Também alguns sinais de alerta, né, fazem com que o indivíduo tenha que procurar logo, ou seja, presença de outros sintomas, tipo dor lombar com febre, calafrio, perda de peso, ou se tem um trauma associado, principalmente nos indivíduos idosos, porque isso pode estar relacionado com uma fratura, ou se o indivíduo tem algum antecedente, por exemplo, de algum câncer em outra parte do corpo, né? Porque isso pode indicar a presença de alguma metástase para os ossos da coluna. Então, são esses sinais de alerta que fazem com que o indivíduo tenha que procurar logo um atendimento médico, ou seja, febre, perda de peso, calafrio, algum trauma recente ou algum histórico de tumores ou infecções. São várias especialidades que cuidam de dor na coluna, né? A reumatologia é uma das especialidades que mais cuida disso, até porque o reumatologista ele está capacitado para excluir outras causas de dor nas costas, né? Porque as causas não são só mecânicas e posturais, elas também têm as causas inflamatórias que são super comuns. Mas, claro, a ortopedia, neurocirurgia, neurologia, fisiatria, todas essas especialidades, elas cuidam de dor nas costas, até porque dor nas costas é um sintoma que pode ser reflexo de várias doenças que ocorrem na coluna vertebral.
A doença é bem democrática, né, doutor Fábio? Acomete homens, mulheres, crianças e adolescentes, né?
Isso. Claro que ela é uma doença que acomete mais os adultos jovens na fase ativa, né? Ou seja, que estão trabalhando, em torno de 20 até 50 anos de idade, 60 anos de idade. A presença de dor lombar em crianças e adolescentes, ela chama a atenção de que a gente deve ser investigado, porque ela não é tão comum em crianças e adolescentes. Então, uma dor na coluna que esteja se prolongando por alguns dias ou semanas nessa faixa etária, ela deve ser logo investigada, né? E também a presença de dor lombar em indivíduos idosos de início recente, ou seja, um indivíduo mais idoso que nunca teve dor nas costas e começa a ter dor nas costas, ela também deve ser investigada de pronto, o que pode refletir fraturas, infecções e tumores também nessa população. É importante lembrar, né, que a maioria das dores nas costas, das lombalgias que a gente chama, elas são de origem mecânica, postural e também até a gente chama de origem inespecífica, porque são vários fatores associados, ou seja, estiramentos ligamentares, sobrecarga de disco, de corpo vertebral, de musculatura, mas o que o indivíduo tem que estar atento é que em torno de 5% dessas dores, ou seja, não é tão baixa a frequência assim, pode ser reflexo de outras doenças que são mais graves, que podem causar dor nas costas, como as infecções, os tumores e as artrites da coluna, que são as espondiloartrites, que a gente quer salientar, até porque é da nossa especialidade, e que isso leva a um grau de incapacidade e deformidade nos indivíduos. E que acomete principalmente os jovens. Então, não pensar que toda dor nas costas é só de origem mecânica postural. E sim lembrar que pode ter outras causas, como as artrites da coluna.
Bom, para a gente finalizar mesmo, no dia 13 de dezembro, a Fiesp vai fazer uma ação aqui na calçada da Fiesp, na Avenida Paulista 1313. Vão ter vários profissionais explicando isso que o senhor explicou, para as pessoas curiosas que passam ali, que têm dor nas costas ou não. O senhor acha esse tipo de ação importante como informação, doutor Fábio?
Sim, é super importante, porque a gente vai ter um grupo de profissionais que são especialistas, né, no assunto e que vão levar informações que são fidedignas, que são informações baseadas em evidências científicas, né? Até porque a gente sabe que hoje em dia a difusão de informações erradas ela é muito grande. Então, esses profissionais estarão lá para tirar essas dúvidas, né, e orientar de uma forma mais correta os indivíduos da população, né, que tem a Fiesp como uma fonte de informação importante e fiel para a população.
O FiespCast conversou com o médico reumatologista Fábio Gênes, coordenador da Comissão de Reabilitação e Exercício Físico da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor Fábio, muito obrigada pela sua participação no FiespCast.
Obrigado, Lúcia, pelo convite. E a gente aguarda todo mundo no dia 13 para uma ação em conjunto.